eu influenciei de alguma forma a sua escolha pelo digital?
Não.
Muitas vezes não é você que escolhe a sua área, a área que te escolhe. Não tem, muito, não tem muito como você fugir disso.
Fala pessoal, começa agora mais um episódio do podcast Control Outlaw. Melhor podcast de direito digital, segundo aqueles que estão apostando na gente desde o início. Grandes amigos que estão acompanhando a nossa jornada nesse quase primeiro ano de podcast já. Então, a nossa homenagem é especial a amigos como Adriano, o Otávio, o Henrico, o Matheus, o Carlos, o Robson, o Matt, todo esse pessoal aí, todos os nossos convidados que viram a gente crescer e que permitiram que o podcast se tornasse isso que ele é hoje. Deixou de ser só um sonho, se tornou essa realidade. E está sendo algo aí divertido para a gente fazer, algo interessante que a gente tem usado para poder divulgar o direito digital, para as pessoas poderem conhecer o direito digital de uma forma descomplicada, quebrando aquele paradigma da academia, da formalidade, por meio sempre de um bom bate-papo de qualidade. Conosco hoje, mais uma vez, aqui os professores Luiz Bino, Antony Gama, Lu Fatim, eu, Rafael Chaia, e hoje um episódio diferente. Não temos convidado, não temos hoje um tema definido. Hoje vai ser um tópico aí para a gente bater um papo, para a gente conversar e descontrair um pouco. As coisas estão bem pesadas ultimamente aí na internet. Eu acho que um pouco de leveza vai fazer bem para todos nós. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
Fala, pessoal. Tudo certo, né? Vamos agora falar um pouquinho abertamente. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui para frente, a partir deste momento, dessa abertura, deste podcast. Vamos ver a real faceta do Antony.
Não sei se foi uma boa ideia, hein? Não sei se vocês querem nos conhecer assim tão profundamente. Continuaremos com o nosso público? Eis a questão.
Fala, pessoal. Claro que nós vamos continuar. Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Isso aqui vai ser um corte. Hoje eu vou abrir um álbum de figurinha da Copa no podcast, porque eu confio na sorte dos nossos seguidores. Vamos ver o que, que vai sair aqui. Aqui é assim, ao vivo é a cores, só se vive uma vez. Vamos ver?
Se ele tirar um Neymar durante a gravação do podcast, bicho, nossa senhora.
Isso aqui, ele não sabe nem o nome de quem que é o jogador.
Isso aqui. Tudo bem, sem Neymar, mas são figurinhas aqui de cabeça que eu sei que eu já não tenho, e é isso, vida que segue.
Tirar o Neymar,
vamos para mais um episódio, pessoal.
Vai pagar o nosso gestor de tráfego, hein?
Né?
E é isso aí, gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, @antony.adv, @oluizbino, @lufatim e @rafael.adv. RafaelChaia.adv. Siga também nosso perfil oficial, @control_out_law. A gente está também no YouTube, onde a gente publica ali alguns cortes exclusivos. E estamos aí com os nossos episódios nas principais plataformas de streaming. Assine já para não perder nenhuma novidade. É isso aí, gente. Seja o que Deus quiser, vamos para o nosso bate-papo. É logo depois da vinheta. Fui.
Além de álbum de figurinha da Copa, o que está rolando aí de popular no mundo da internet? De preferência da nossa área, hein? Vamos manter a organização aqui.
Cara, essa questão do álbum de figurinha da Copa sempre é febre, né? Eu não entrei nessa onda na última Copa do Mundo. Eu não comprei o álbum. Meus irmãos compraram. Eles têm um completinho deles até hoje. Esse ano eu comprei. Só que, cara, eu começo a ver esses negócios de álbum de figurinha, o lado digitalista já começa a falar mais alto. Eu falo, puta, olha a chance perdida dos caras fazerem as figurinhas douradas em forma de NFT, né?
Pois é. Eu não gosto de álbum de figurinha, já falo logo, porque eu lembro até hoje, em 96, que faltavam duas figurinhas para eu completar uma página e ganhar um PlayStation 1. E essas figurinhas não existiam. Então, eu não gosto. Eu peguei esse trauma. Eu não pego figurinha. Nem me aparece com esse negócio.
Era aqueles álbuns de figurinha que quando você completava a página, você ganhava prêmio, né?
Mas aí a gente pode jogar para o que você estava falando da NFT. Você pensa o seguinte: se você, por exemplo, acha uma figurinha dessas douradas aí, com a possibilidade de ganhar o prêmio, e esse prêmio você consegue recolher ele através de um NFT, é uma ideia, né?
Cara, eu acho legal porque álbum de figurinha é uma coisa que é cíclico, mas nunca saiu. Cara, eu era moleque na terceira série.
Isso foi terceira quando? Série. 63, 64?
Mais ou menos. Foi, mas, terceira aqui, mas não vou falar em respeito a quem está aqui. Mas não, isso foi 1987, 1988. 87, 88. A febre na época era o álbum de figurinha da Fórmula 1. Era o álbum da Fórmula 1, então tinha figurinha dos capacetes dos corredores, tinha dos corredores, as páginas das equipes, e na página das equipes tinha as fotos dos carros, dos pilotos, tinha a foto da equipe, que era uma figurinha dupla. Cara, a febre na época era esse álbum, e eu nunca esqueci, eu tinha esse álbum também. A única figurinha que faltou para eu terminar o álbum era uma das figurinhas duplas que fechava a equipe da McLaren. Vários amigos meus na época completaram.
Olha lá.
Olha o Antônio fazendo unboxing de figurinha.
Mas é o seguinte, a questão que se coloca é... A gente está vendo hoje uma febre muito, muito maior em relação a essas figurinhas, né, aos álbuns. Mas, assim, ainda que seja cíclico, Antônio, se fosse assim, já tem faz tempo da Copa, mas essa... Não sei se é o formato que mudou. Como eu não acompanho muito isso daí, mas, assim... Não sei se é o formato que mudou, mas acho que de umas duas ou três Copas para cá... que começou a ter assim, mais forte isso, do pessoal pedir, pô, você compra na Amazon agora, né, o álbum e tal, então assim, é um negócio bem, ficou um mercado assim mais...
Não, mas isso eu vejo pelo desenvolvimento do e-commerce, porque, tá, vamos pegar mais recente ali, 2006 para trás, não tinha e-commerce como a gente tinha hoje, era banca, que é figurinha, vai em banca.
Verdade.
Hoje tem e-commerce, deve ter até plataforma para trocar figurinha online, eu ainda não vi nada a respeito, mas deve ter até isso.
Eu já ouvi falar sobre isso, de ter. Eu não sei se eu ouvi alguém falando que queria criar nessas histórias de startup, ou se já existia, não consigo lembrar agora, tem que dar uma pesquisada. Mas provavelmente deve existir, cara, porque
mas você nem criar
é um
uma plataforma
legal.
Específica para isso, cara. Qualquer grupo de
grupo
Telegram...
Grupo de WhatsApp, né?
Grupo de Telegram já resolve.
Sim, mas só que aí você pega e faz por um site, por exemplo, onde você cadastra lá suas figurinhas, você monta um usuário. Olha eu dando ideia aqui, hein? Você monta um usuário, no seu usuário você coloca as figurinhas que você tem disponível para troca e você pode fazer um match de quem quer aquela figurinha.
Mas, vamos falar do negocinho aqui, o mais importante de tudo. Se você faz uma plataforma dessa, você fala, ah, eu sei que isso aqui dura 3 meses, 4 meses, 6 meses no máximo. Mas você criou uma plataforma, o que é mais importante disso aí? Você está coletando dado, né? Dado. Dado é o poder. Dado é tudo. Informações.
Alô, alô, NPD, vem aqui ver um negócio, por favor.
É isso.
Cara, o que eu acho mais interessante disso é aquele modelo de sempre voltar ao passado, de trazer uma coisa um pouco melancólica para fazer funcionar algo que está sendo implantado no presente ou até mesmo algo moderno, né? O marketing faz muito isso. E é um jeito muito bacana de trazer mais vínculo entre pai e filho, entre mãe e filho. Ah, filho, vamos ali, vou te levar na banca, vou ali te levar naquele grupo de amigos para trocar essa figurinha. O que eu acho mais legal é isso aí. Porque não é nem questão da Copa, né? É de você trazer de volta...
Interação humana mesmo.
Interação humana, uma emoção que era comum 50 anos atrás.
Acho que a palavra não é melancólico. A palavra é saudosista.
Ou nostálgico, nostálgico. Para algumas pessoas pode ser melancólico. Mas é nostálgico, saudosista. Eu lembro muito do álbum, o único álbum que eu consegui completar. Eu comprei todos que vocês imaginam, mas o único que eu consegui completar foi dos Cavaleiros do Zodíaco, em 95.
Cara, eu tive álbum, ó, do Hot Wheels, carrinho Hot Wheels, nos anos 2000 e pouco lançaram esse álbum. Do Homem-Aranha, quando lançaram o primeiro filme do Homem-Aranha com Tobey Maguire, veio um álbum de figurinhas.
Não, eu tive mais,
E da Copa teve, desde 2006.
Teve a onda dos álbuns de filme. Então, saiu um filme top e lançava o álbum de figurinha.
Era na Foi.
É, Batman.
Para quem não completa, dá para pedir a figurinha que falta, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vamos vacilar. Mas eu faço questão de conseguir na troca ali no Vamos Ver. O poder, para mim, do álbum da Copa do Mundo, não é o álbum em si, né? É tudo que envolve uma Copa do Mundo. Você juntar a família, os amigos de 4 anos... um amor, uma torcida vai passando de pai para filho. Então, muitas pessoas assistem uma Copa do Mundo lembrando de um familiar, lembrando de estar junto com pessoas. Pega esse negócio de colecionar figurinha. É muito uma relação ou pai-filho, ou tio-filho, juntar a família. Então, é isso. É muito mais isso do que falar, estou colecionando o que eu quero. É para juntar essas emoções da pessoa.
São elementos de uma tradição que se construiu. O que é a tradição da Copa do Mundo hoje no Brasil? Cara, é a tradição de juntar a galera na casa de alguém para comer o churrasco para ver o jogo, ou é juntar a galera num bar para assistir o jogo, é aquela tradição de você poder usar a camisa para poder torcer, é você daquilo ter um álbum de figurinha para colecionar. Então, assim, são pequenos elementos da tradição que envolve a Copa do Mundo, cara. É pintar a calçada de verde e amarelo.
Sim.
É comprar o álbum de figurinha. É assistir o jogo com a galera num bar ou fazer um churrasco em casa. É isso, cara. São elementos da tradição.
E é isso que eu acho interessante. Até o que na verdade, é todo o contexto que a gente tá falando, né? Começou ali pela Luísa falando sobre esse saudosismo, né? Essa nostalgia. Que é interessante. Ainda que a gente... Nós quatro aqui... A gente atua diretamente no meio digital, o direito digital, a gente não esquece dessa interação humana que é necessária. E você ter essas tradições ou ainda um álbum de figurinha que me possibilite trazer, né, eu não tenho filhos, mas tipo assim, trazer a família, né, trazer aquela tradição do que eu fazia quando eu era mais novo, levar meu sobrinho, meu filho para fazer aquela mesma coisa, tirar um pouquinho, né, do digital, porque ainda que a gente aprecie isso, a gente sabe que a gente não pode negligenciar a nossa interação humana. Então, a gente precisa trazer a criança, trazer as pessoas para essa tradição, se juntar em casa, conversar, falar besteira, esquecer um pouco do que está acontecendo no meio digital, porque aquele monte de informação ao mesmo tempo, né, chegando para a gente precisa dar uma desligada também. Isso é interessante, eu acho legal pensar nisso dessa forma.
Eu acho fabuloso, eu sempre quis fazer, nunca consegui fazer um decente, mas eu acho importantíssimo. Essa questão do álbum de figurinhas aí traz muita interação, estimula a cognição e ajuda também a fazer um detoxinho digital, né? Porque, vamos supor, a criança ou adolescente que está envolvido nisso, larga um pouco da tela e vai interagir socialmente, presencialmente com os amiguinhos, ou na hora do recreio, larga o DS, o Game Boy da vida, o PlayStation, e vai interagir com as crianças. E para nós adultos, cara, é essencial. A gente sabe que consequências nefastas para a nossa saúde, né? Quanto mais tela azul, maior a dificuldade da gente regular nossa glândula pineal, consequências para o sono. Para a gente que é ansioso pra caramba, a gente precisa mergulhar em si mesmo de vez em quando e ter um contato com a solidão, que a gente já falou isso em episódios anteriores, né? O fato da gente estar hiperconectado o tempo todo e super exposto é basicamente a modus operandi da sociedade do espetáculo, né? A gente está tão conectado sempre, nos tira aquela coisa essencial do ser humano, que é a necessidade de ficar sozinho por um tempo para pensar nas cagadas que fez na vida, para pensar nos planos, para pensar nas metas, nos próprios sentimentos. Então, eu sou super a favor. Nem que a gente fizesse um detox de meio período, uma vez por semana, sabe? Ou, sei lá, domingo eu vou tentar. Claro que para algumas profissões isso é impensável, alguns períodos da sua vida. Mas, quando possível, faça.
Cara, uma coisa. Só para deixar registrado que a Luísa conseguiu citar 3 consoles portáteis descontinuados no exemplo dela, tá?
Isso que eu ia falar, não existe uma porra nenhuma dessa.
DS, né? DS existe! O DS existe, eu tenho!
Não, mas não é porque você tem.
O fato de você ter não significa que existe. A loja do DS já foi descontinuada.
Tá, o DS
o portátil da Nintendo hoje é o Nintendo Switch, pô.
Tá, é o Switch, tudo bem. Mas eu tenho o DS, inclusive eu tô vendendo, quem quiser comprar, meu
filho. Ele existe, pessoa... não vai continuado não, tô vendendo, tá? Tá
a pessoa... Mas, você não sabe o que que eu vi, a gente pode colocar até nos stories do podcast pra galera. Eu tirei foto, um Game Boy, daquela primeira geração, totalmente destruído, que um soldado levou pra guerra.
Sim, pegou fogo e funcionava.
Foi bombardeado e tá exposto na loja da Nintendo em Nova York. Eu tirei foto, vamos botar nos stories. É sensacional.
Tá no museuzinho do Game Boy ali e tá ligado com o Tetris, né?
Não, tava desligado. Não deve ser o mesmo.
Eu já vi a foto dele ligado com o cartucho.
Ligado com o Tetris? Que massa.
Tá, sobre detox digital. Eu acho que é necessário quando depende muito da pessoa, entendeu? É que assim, eu sou um cara ansioso, né? Além de ter, além da questão do déficit de atenção também. Então, se eu não tô mexendo alguma coisa, eu fico agoniado, entendeu? Então, a falta de ter alguma coisa para eu mexer me causa mais ansiedade. Então, assim, eu falo por experiência que não é que eu não acredite em detox digital. É que eu creio que eu não consiga fazer. Entendeu? Eu creio que eu não consiga fazer.
Cara, eu para detox digital, eu gosto de pescar. Eu gosto de ir para pesqueiro. Porque pesqueiro é aquela história. Pesqueiro, ele te obriga a desconectar. Se você pega um pesqueiro um pouco mais fora do perímetro urbano, você já vai ficar sem sinal de celular. Aí você fica, às vezes, até agoniado pensando, ah, mas e se alguém me ligar? E se tiver uma emergência? Cara, você precisa começar a aprender a respeitar teu final de semana. Você precisa começar a respeitar pelo menos um dia da semana, que seja o domingo, que seja o sábado. Sim. Mas você tem que respeitar um dia da semana para você não fazer nada. É. Sabe aquele ócio que recupera, aquele ócio criativo? Sim. Você precisa, cara. Uhum. Eu gosto de pescar, porque pescar é aquela história. Você vai pro pesqueiro, bicho. Você já... Primeira coisa, o telefone já fica sem sinal. Aí é aquela história. Tem lá o quiosquezinho, você já tá no quiosquezinho, vem o cara, você já pega uma porçãozinha de batata frita, uma porçãozinha de peixinho frito, pega uma coquinha gelada, quem gosta de beber pega uma cervejinha. Varinha, pá, fica lá, contemplação, natureza, silêncio, peixe morde, tem a briga com o peixe. Suave, cara. Suave.
Exato.
O Anthony, que é um cara do interior assim, eu ainda quero levar ele no pesqueiro só para ele ter a experiência de detox, para ele ver como faz bem pegar na varinha. Que aí ele vai, olha, vai esquecer todos os problemas dele, cara. Tá, sem sacanagem. Eu... Pra quem é detox digital, eu recomendo demais pesqueiro, velho. Tem cada pesqueiro no interior de São Paulo, pô, Antônio, você tá em Ribeirão, pô. Tem uns pesqueiros aí na região, o Maeda, etc. Cara, melhor coisa do mundo, você se obriga a desconectar um pouco. E esse contato com a natureza dá uma recarregada. Tem gente que fala que, ai, nossa, papo de ecochita. Não, de verdade. O fato de você sair da cidade, sair da barulheira, respirar puro, você ficar ouvindo aquele barulho da água e tal, cara, faz, olha...
O Rafa achou o centro dele de meditação. Porque para você colocar um cara ansioso para meditar, fazer mindfulness, ficar quieto, não vou pensar em nada. Cara, não dá. A gente que é ansioso, a gente precisa de um hobby, ou um tempo de dolce far niente em movimento. Então, ou é num esporte, ou é caminhando no meio da natureza, fazendo aterramento, né? Bota o pé na grama, vai abraçar uma árvore, sei lá. Mas não dá pra gente ficar quieto, aí vou tentar não pensar em nada. Aí que a gente fica louco mesmo. Não tem como.
Exato. Isso daí que a Luísa tá falando, que é o ponto pra mim, entendeu? Por exemplo, cara, eu falo até quando eu viajo, né? Vou viajar aí a Fernanda. A gente viaja... E eu não paro, entendeu? Eu fico o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa. Esses dias atrás, ela foi prestar consultoria fora. Foi prestar consultoria em Florianópolis. E eu fiquei, ela foi sozinha. Ela falou que é outro trabalho. Pô, cara, eu cheguei lá, eu fiquei no hotel de boa, eu li livro, eu saí a hora que eu quis. Comigo não dá. Como eu sou ansioso, eu fico o tempo todo em movimento, querendo estar fazendo alguma coisa, vamos fazer tal coisa. E aí, não, a pessoa não descansa, nem a pessoa que tá comigo descansa, entendeu? E é realmente esse é o negócio, de achar alguma coisa que te faça trazer esse centro de paz. O Anthony tem algumas dicas, né, Anthony? Fala aí. Suas dicas.
Cara, eu sou uma pessoa mais jovem, eu ainda não...
Deixa ele falar, pelo amor de Deus.
Necessidade.
O Anthony não sofre as agruras da idade avançada que eu e a Luísa sofremos.
É, eu ainda estou tranquilo. Não, mas é real isso aí. Eu não sinto a necessidade do detox digital ou eletrônico.
Você já é uma geração que nasceu no digital, né, cara?
É, isso que é. Eu não me vejo sem. Não existia para mim brincar na rua, não existia para mim essas coisas. Então, cara, é um negócio diferente, né? Não,
a gente fez essa palestra agora, Anthony. A gente tava fazendo essas palestras agora e a galera, acho que o pessoal da faculdade ali que a gente fez a palestra, era mais ou menos assim, um pouco mais novo que você. E realmente é isso, cara. A galera não sabe... Não faz ideia do que é uma internet discada, por exemplo, ou não tem noção do que foi ver a internet surgir.
Porque, não, a internet discada eu até já passei por ela, mas a questão não é nem... eu digo mais pelo impacto. Eu tenho fazenda, vou bastante fazenda.
Nossa,
depois cara, eu vou até ensinar para o Chaya
atenção,
uma
menina,
técnica melhor para ele pegar na varinha e levar ele para cavalgar. Ele vai conhecer essas habilidades. Enfim.
Luísa, não sei o seu áudio não, viu? Tá cortado o seu microfone.
Ainda...
Não era para sair, eu tava xingando, era melhor ficar no mudo.
Tá. Mas enfim, quando eu tô na fazenda, eu vou na fazenda e se eu tiver que fazer alguma atividade sem celular, sem nada, eu faço tranquilo e quando eu volto eu uso tranquilo. Não tem aquele negócio assim para mim, aquele efeito. Nossa, voltei ao ar livre, ao bucólico aqui, estou sem eletrônico. Para mim é diferente. Estar com eletrônico e estar sem eletrônico, tanto faz.
É que a geração mais nova...
Não me dá um efeito de prazer, de calma.
Você está numa geração que tem um ponto de equilíbrio. Que é o pessoal dos 24, 25, 26 anos. Que você meio que você viu evoluir a internet e você agregou isso na sua rotina.
Voltando a falar sobre o que está rolando no mundo do digital, a gente estava no começo, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre, ainda em agruras, né? A gente estava falando sobre como é difícil a gente conseguir doutrinar aí o judiciário em relação a algumas coisas, né? Decisões e tal. E a gente comentava, né, Chay, dessa questão que a gente tem em não só, né, o judiciário, mas, poxa, cai a gente, no digital, a gente tem que fazer uma petição desenhada praticamente, explicar o desenho, né, e depois concluir a explicação do desenho para chegar no juiz e às vezes não é nem o juiz que faz a decisão. Não é o assessor e a gente descobre que, na verdade, é o estagiário do assessor. Então, assim, tá bem complicado, né, a gente conseguir fazer essa doutrinação. Por quê? Vou ter que ir lá agora explicar pessoalmente para o juiz, num agravo, né, porque acabou. Vou ter que fazer um agravo, ir lá e explicar para o juiz todo o nosso pedido digital. Então, tá bem complicado isso. Não sei se vocês estão sentindo isso. E é uma das coisas, assim, que me chateiam, e agora falando abertamente, sinceramente, me chateiam a gente ter que passar ainda por isso, sabe? E me chateia muito em relação ao contencioso, por isso que eu acabo evitando muito contencioso, por conta disso, cara, pelo desgaste que dá.
Aí me lembra até um pouco a minha história com o digital. Eu comecei a mexer com o digital efetivamente... Eu comecei a pegar alguma coisa, estudar alguma coisa de digital em 2005, 2006, por causa de termos de uso de um jogo online. Eu jogava um jogo online, a prestação de serviço por parte da empresa era terrível, e eu via que tinha umas coisas ali muito ruim, cara, na prestação de serviço. E foi quando eu comecei a estudar o contrato. E, cara, eu comecei a me destacar dentro da comunidade do jogo como cara que manjava de direito. E eu fazia uma análise do contrato. Eu mostrava que o contrato era cheio de cláusula leonina, que a prestação de serviço não podia ser daquele jeito, e PPP. E eu comecei a notar e comecei a descobrir que tava rolando uns beneficiamentos pesados ali no jogo. Foi um troço assim que foi pauleira. E ali começou o meu interesse por direito digital.
Caramba. Eu
falei, cara, isso aqui vai crescer.
Na treta, na raça.
Não, na base da treta e envolvendo jogos. E ali eu comecei a fazer análise de contrato, eu comecei a buscar outras... E esse caso puxou outras coisas. Pô, fraude, dano moral, até mesmo borderline crime informático. E eu falei, cara, isso aí vai crescer. E eu comecei a estudar isso pesado depois que eu entrei nas faculdades para dar aula. Eu comecei a dar aula em faculdade em 2006. 2006, 2007, eu dava aula no antigo Centro Universitário de Campo Grande, que era o UNAES. E aí, em 2008, eu entrei na Católica, que é o CDB. E na Católica eu tô até hoje. Tô na UCDB há 14 anos já dando aula. Só que em 2008, 2009, eu já tinha um curso de extensão de Direito Digital. Eu estava começando a me aprofundar em digital. Tanto que a primeira pós-graduação que eu fiz em digital foi em 2010, 2011. Lá na Gama Filho do Rio de Janeiro, que nem existe mais. Era um dos únicos cursos online de Direito Digital que tinha na época. E a galera olhava para mim e falava assim, mas Direito Digital, você é louco? Direito digital é modismo, direito digital é para complementar as outras. O direito civil faz tudo que o digital faz, o penal faz tudo que o digital faz. Só que, cara, 2008, 2009, a gente está falando aí de, poxa, internet 2.0, o Facebook tinha acabado de ser criado, a gente estava na era do Orkut ainda, a Revolução Móvel tinha acontecido em 2007, ninguém estava enxergando ainda o que ia virar o digital. E eu fui investindo nisso, fui estudando. Cara, hoje, tudo converge para o digital.
Tem que
eu comecei
muito.
A estudar isso em 2005, a gente está em 2022.
É quase o meme da sorte, né? Você trabalha, que nem um cavalo.
Exato, essa é a questão da gente conseguir ter essa visão,
falam
sabe?
Falam que é sorte.
E aí fala que
isso
é sorte.
Isso aí eu lembro quando eu fui estudar... Eu que sou mais jovem, peguei o digital, mas já na minha época, nos 2010 para frente, tinha muito de... Nossa, direito digital é de qual área? É de qual ramo? Como se direito digital tivesse dentro do Código Civil, direito...
E privado ou público, depois você descobre que é anômalo.
Então, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos, na primeira aula eu já falo para eles. Falo assim, ó, pessoal, entendo que o direito digital, ele... dificilmente ele não é e dificilmente vai se tornar um direito positivista. Ele é um direito que ele é usual, é do uso, é do dia a dia. Você vai aprendendo e você vai aplicando no dia a dia. Não tem, não acho que vai surgir um dia um código de direito digital. Eu não acho que vai surgir. Eu, pelo menos, não acho que vai surgir isso. Eu acho que vai ser cada dia vai tendo leis novas e aí é importante a gente ter.
Não, e você tem toda a razão. Sabe por que você tem razão, Bino? Porque em 1999 o pessoal apresentou um projeto de lei chamado Projeto de Lei Azeredo, que era o Projeto de Lei 84/99, que depois deu lugar ao 076/2000, que acabou engavetado e ressurgiu das cinzas para virar a Lei Carolina Dieckmann. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o pessoal tentou fazer com que ele fosse, na época, uma lei de crimes informáticos. E na época, o saudoso Luiz Flávio Gomes... ele chegou e falou, cara, não faz sentido nenhum você criar uma lei de crimes informáticos porque você vai criar uma bitipificação. Você vai criar dois tipos penais para falar a mesma coisa, só que um é fora da internet e o outro é dentro da internet. Não faz o menor sentido. Ô, Anthony, você vê, por exemplo, o Anthony estava comentando aqui agora que ele estava pensando em estudar digital, etc. Antônio, me responda com sinceridade. Eu influenciei de alguma forma a sua escolha pelo digital?
Não.
Nossa,
tadinho. Ele tava louco pra ouvir você, meu ídolo, morre de digital.
Não, mas eu sabia que você ia fazer.
Brincadeira, pode. Não, até hoje você é referência no digital, mas... eu te conheci na época da faculdade. Na época, mais que digital, você foi referência para mim no penal. Tanto que me ajudou para caramba na faculdade esse cara, que eu perguntava para ele. E agora vocês vão ver. Adivinhem onde eu conheci esse sujeito. E o melhor, ele me dava aula em call enquanto a gente fazer o que eu vou contar agora. Em 2014, lançou o Xbox One. Comprei, e um jogo ficou muito famoso. Esse jogo existe até hoje, está na sua segunda edição, e muita gente joga. O jogo chama Destiny. Eu fiquei jogando esse jogo, não é um jogo que você joga sozinho. Tanto o competitivo player versus player, quanto o player versus a máquina. Você precisa de uma equipe ali, uns 6 players. Eu já tinha uma característica, eu falava inglês. Eu perdi. E o pessoal gringo, principalmente os estadunidenses, eram bem avançados nesse jogo, particularmente. Eu peguei e falei, pô, não vou ficar passando raiva com brasileiro. Entrei pelo Facebook na comunidade norte-americana e entrava em partidas lá. E eu conversava tranquilo com o pessoal, de boa. Já passei por umas situações bem culturais, bem diferentes. Eu já peguei até uma briga extremamente racista. Fiquei bem, bem assustado nesse episódio. Mas vamos ao feliz e ao que importa aqui. Olha isso. Eu estava numa partida... Lá tem uma atividade maior que chama Raid, que é uma atividade que dura ali uma meia hora para mais.
As famosas incursões.
Fui ouvindo um cara falando, né? Eu falei, porra, esse maluco aqui é brasileiro. Brasileiro sente cheiro de brasileiro, isso aí não falha. Eu não sei se ele falou alguma coisa, na hora eu falei, esse aqui é brasileiro.
Um cara fez uma... O cara deu uma estercada no meio da partida, fez o time wipar, o time inteiro, e morreu. E eu não aguentei, eu xinguei o cara em português, velho. Eu xinguei o cara em português.
Aí, desse detalhe eu não lembrava. Aí eu mandei mensagem, eu falei, porra, e aí? Tudo bem? E tudo aí até hoje. Cara, nesse jogo eu também conheci o irmão dele, um grande amigo. Chama, um abraço. Deixa um salve aqui pra você. E a gente mantém a amizade até hoje. Olha a importância dessa questão de jogos, comunidade. Esse jogo tem lá um quartel-general central, que os players se reúnem em um lobby. Encontramos um sujeito. O nome dele é Manuel. Esse cara, ele uniu um grupo. A gente tem esse grupo até hoje. Chama Clã dos Manuéis. Ninguém mais joga praticamente. Todo mundo já está com a carreira formada. Teve gente que casou, gente que separou, gente que teve filho, teve de tudo mesmo. Só faltou morrer, graças a Deus não morreu ninguém. Cara, estamos aqui em 2022, esse grupo existe até hoje. E unidos, eu e o Xan nos encontramos em uma partida totalmente aleatória, mas esse cara uniu esse grupo, ele ia convidando, conversando. E foi nisso que eu conheci o Xan, e eu lembro muito, na época eu estava na faculdade. Já é um grande professor de penal. Para quem não conhece, é penal, ambiental, digital. Ele é mestre nesses assuntos. E eu perguntava muita coisa de penal para ele, para como fazer, para responder em prova, para fazer trabalho. E a gente lá fazendo atividade e esse cara ia respondendo para mim.
Cara, na época eu tinha terminado o mestrado ainda. Eu era só mestre ainda.
Sim.
E aí você vê, né? O Anthony estava na graduação, eu era mestre. E essa galera reuniu, cara, a gente, como o Anthony falou, a gente viu amigo nosso casar, a gente viu amigo ter filho, teve amigo nosso que mudou de profissão completamente, fechou negócio, abriu negócio, formou família, tem amigo nosso que mudou do país, e cara, e manteve a amizade. E com o Anthony ficou, cara, essa amizade, porque o Anthony era o cara, era de todos ali, era o que fazia direito. O cara formou, partiu para especialização, começou a correr atrás. Eu lembro quando ele começou a comentar comigo, porra, eu vou começar a tirar as certificações para DPO. Eu falei, porra, bicho, vai fundo. E a gente sempre trocando ideia, a gente sempre conversando. Tanto que quando surgiu a ideia de fazer o podcast, você vê, a gente lançou nosso primeiro episódio em outubro ou novembro de 2021. Mas a ideia de fazer o podcast já era de 2020. Já tinha um ano que eu tinha ideia de fazer um podcast. Eu lembro que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí um aluno até perguntou, pô, professor, por que você não faz um podcast assim assado? E eu até respondi para ele, falei assim, cara, é uma coisa que eu quero fazer, mas eu não posso fazer sozinho. Eu preciso ter uma equipe aí de qualidade comigo. Eu tenho que ter um time, cara que seja parceiro.
E quando o projeto começou a sair do papel, uma das primeiras pessoas que eu pensei o nome foi o Anthony. Porque a gente já tinha um entrosamento de conversar e falar besteira. Cara, às vezes a gente reunia para jogar, não era nem para, assim, vamos jogar sério, papapá. Cara, não. Uma coisa que era para jogar em 30 minutos, a gente fazia tipo em uma hora e meia. Porque a gente perdia mais
tempo. Só para resenha.
Não, era resenha, velho. A gente perdia tempo sacaneando um ao outro, dando risada, conversando, falando besteira, falando de política, falando de futebol, falando
não,
de
cinema. E tinha essas atividades, atividade, a raid, que era a principal, que eram várias etapas. A gente sacaneava para ferrar mesmo, para ver um puto.
É, tipo, a coisa de não aperta esse botão, senão todo mundo morre. E um desgraçado apertava o botão.
Cara, e um negócio engraçado, teve um dia de semana, o Chay tinha que acordar às 7 horas da manhã. Eu prendi esse cara até às 6 para completar uma dessas raids, estava perto do lançamento, era assim, era importante completar. E eu e esse Manuel fazendo cagada atrás de cagada, já tinha virado farra. Foi a primeira vez na vida que eu vi esse cara sair puto sem falar um ar. Ele só saiu, deu 6 horas da manhã, ele só saiu.
Cara,
mas só que ele descontava porque eu sou competitivo e tinha lá o play versus play. Nesse play versus play, pra mim não tinha brincadeira.
Deixa eu só contar um negócio.
Pra caramba com eles.
Eu tinha chegado do trabalho 11 horas da noite. Os caras começaram a mandar mensagem no grupo: vamos lá, porque vai ter o reset. Eu falei: cara, eu trabalho amanhã cedo. É rapidão. No máximo uma da manhã a gente terminou. Eu falei: caraca, tá bom, vamos lá então, né? Meia-noite eu entrei. Cara, 6 da manhã. O que me fez sair? A mecânica do boss, basicamente, era a seguinte. 5 caras do time tinham que atirar no boss, pro boss cair de joelho. E um cara do time, sozinho, tinha que pegar uma espada e bater no boss com essa espada. Faltava, tipo, 10 de HP pro boss morrer. Quem que era o cara que tinha que pegar a espada? O Anthony. E na hora de matar o boss, o que ele fez? Ele passou reto pela espada e foi dar soco. Ele foi tentar matar no soco. Cara, aí eu desliguei. Cara, mas assim, transtornado. Fui tomar banho, fui dar aula com umas olheiras que eu parecia um panda, velho. Sem dormir. Por causa desse cara.
E é isso que eu faço com os profundos. Um professor de vocês, para os alunos que estão ouvindo aí, ó. Já fiz os caras sofrer bastante.
Cara, que inferno. Aliás, falando em panda, de vocês aí, a pessoa que eu conheço há mais tempo é a Luísa. A Luísa eu conheço
panda,
pelo menos
uns 20 anos.
Quantos anos?
Mais de
20. Não revela a idade dela, não. Calma.
E uns 25 anos.
Tem uns 25 anos que eu conheço a Luísa. Cara, eu tenho foto com a Luísa no Instagram de 10 anos atrás, pra vocês terem noção.
Eu te conheci, eu tava na quinta série.
Nossa.
Quinta série.
Exatamente.
Aí eu estudava com a irmã do Rafa. Eu estudei com a mãe do Rafa quando eu tava grávida, no meio da facul.
E eu dei aula com a Luísa grávida.
Eu tive aula com o Rafa e depois a gente se reencontrou, depois que eu já estava formada, divorciada, trabalhando como advogada, a gente se reencontrou, né, se aproximou. O Bino eu conheci numa comissão da OAB, Anthony eu conheci numa live de nós quatro.
Foi.
Foi amor à primeira vista. E tamo aí! 3
foi exatamente.
E uma elfa.
Cara, a Luísa eu achei legal porque, assim, a Luísa tem uma história que eu acho legal minha com ela, que é o seguinte. Eu conheço a Luísa há mais de 20 anos. Mas a Luísa é uma daquelas amizades, cara, que às vezes a gente chegou a ficar anos sem se falar. Eu fiquei, por exemplo, eu conheci a Luísa há muito tempo, eu fiquei anos sem falar com ela. Aí encontrei ela dando aula pra ela, aí fiquei anos sem falar com ela de novo. Aí encontrei ela uma época de novo, ela com o Pedrinho pequeno ainda, com 2, 3, 4 anos. Aí era amizade de frequentar a casa e tudo mais.
A gente conversava até 7 horas da manhã, né?
Conversava até 7 da manhã.
Fala direto, pouco essa criatura.
E aí paramos de novo e ficamos uns 5, 6 anos sem se falar e voltou a encontrar de novo. E é uma daquelas amizades, bicho, que a gente pode ficar um ano, dois anos, três anos sem se falar. Cara, não muda. É o melhor tipo de amizade que existe, velho.
Ué.
Amizade de verdade é aquela amizade que você pode ficar dois, três, quatro, cinco anos sem falar com a pessoa. Quando você encontra, parece que a última vez que você conversou com a pessoa foi ontem.
Foi ontem. Verdade. Você conta do mesmo jeito, você confia do mesmo jeito, tem o mesmo amor, né?
Uhum. Cara, é assim, a Luísa é uma pessoa que eu não tenho o que falar, velho. Assim, em termos de amizade.
Tem que falar assim, tem que me elogiar e me defender. Tem que falar assim.
Aí o Bino eu conheci, foi pelas comissões mesmo, cara. O Bino de todo mundo aqui é o que eu conheço há menos tempo. Vai fazer um ano que eu conheço o Bino.
Aquela acho que já live fez. Que acho que já fez. Foi o seguinte. Eu tava querendo fazer uma live, eu já nem lembro qual que era o tema agora. E aí, eu nunca tinha feito live no Instagram. E aí, a Daiane falou, tem o Shaya e tal. E eu já sabia, eu conheci o Shaya pela televisão e porque meu primeiro sócio foi orientando do Shaya. E quando eu comecei a estudar sobre área digital do direito, ele falou pra mim, eu tive um orientador na faculdade que só falava disso e tal, não sei o quê. E aí eu já conheci pela televisão também, e aí a Daiane mandou o contato do Shaya. Eu chamei o Shaya pra live, ele aceitou, aí depois ele me chamou pra uma live, e aí depois dessa live ele me chamou, ele falou assim, eu tenho uma ideia de podcast e tal, eu achei que ia ser um negócio, tipo assim, beleza, vamos conversando, ia ser tipo um ano, né, de preparação, aí veio a live nós quatro, e aí já veio o podcast em seguida, eu falei, ô louco, velho.
Isso é uma coisa que pouca gente sabe, a ideia do podcast já existia, eu comentei com o Bino. Aliás, o Bino foi, se bobear, o primeiro que eu convidei. Um dos primeiros nomes que eu pensei foi no do Anthony, mas o primeiro que eu efetivamente convidei foi o Bino. Só que até então eu não tinha certeza se ia rolar ou não. Aquela live que nós quatro fizemos, cara, aquela live ali foi o que eu falei, bicho, é isso aqui. São esses quatro, aqui que vai fazer o troço funcionar, cara. Então, foi naquela live que, por acaso, a gente... gestou
Introzou,
a ideia,
né,
do podcast. E a gente teve aquela madrugada falou, conversando.
Vamos fazer uma live? Eu chamo alguém, você chama alguém. Aí eu chamei o Bino, ele chamou o Anthony. E aí casou.
Foi. Exatamente. E, cara, a gente passou a madrugada depois discutindo. Vamos pensar no nome. Cara, e a gente pensando tudo quanto é nome, cara. E a gente fazia, vamos fazer algo em torno, assim, meio, sei lá, LOL Talks. Só que já existia
já LOL Talks.
Foi. A gente queria fazer algo meio TED Talks, assim, daí a Luísa falou, não, já existe, não pode.
Foi,
mas, cara, foi um troço assim que foi sensacional. E agora
não, e o bom que contando isso, parece história assim do encontro, você marca um encontro e encontra, uau, arrumei um casamento. É a mesma emoção. Cara, mas uma coisa que eu tenho que...
Se você for pensar bem, Anthony, foi tudo por acidente, velho.
É?
Eu conheci você por acidente, eu conheci o Bino por uma questão assim de fazer uma live. Pô, faço live com um monte de gente. A Luísa eu já conhecia, mas não tava com aquele contato direto, a gente conversava esporadicamente. A gente chegou a fazer uma live antes e tal. Quando juntou os quatro, a gente fez aquela live, deu a liga, eu falei, cara, é isso aqui, bicho.
Arrepiou, cara, vai.
Mas uma coisa, até aproveitar, falar para a vida dos nossos ouvintes aqui. Hoje o bate-papo é totalmente descontraído. Isso aqui para as pessoas, façam as coisas, vivam, na moral, vivam mesmo. Porque, imagina, se eu não fosse jogar um videogame, não ia conhecer esse cara. Qualquer um de nós aqui poderia falar, hoje estou cansado, não vou fazer essa live. Então, sai da bolha, faz as coisas, pô. Alguém te chamou para fazer alguma coisa? Vai lá, vai conversar com essa pessoa, vai caminhar, faça coisas. E se tiver a oportunidade de fazer com pessoas, é melhor ainda, pô. Então, é muito importante
viver, né?
A gente tem que viver, a gente tem que... Porque às vezes a gente pega e fica naquele negócio, hoje eu vou ficar em casa, hoje estou... Beleza, tem seu tempo, mas tem que viver, pô, tem que... São nas pequenas coisas que se encontram os grandes detalhes.
Cara, isso aí que o Anthony tá falando é pura verdade, velho. Vários alunos às vezes chegam para mim às vezes e falam assim, professor, que área que é legal para trabalhar? O que, que você gosta mais? Eu falo assim, cara, não se fecha nenhuma experiência. Porque às vezes a paixão da sua vida você não encontrou ainda. Eu entrei na faculdade, eu falava assim, vou fazer concurso. Eu cheguei a fazer imagens, escola da magistratura. Aí eu falei, não, agora eu vou advogar. Aí fui advogar. Cara, durante os 5 anos da faculdade, eu nunca me vi dando aula. Eu nunca fiz faculdade pensando, vou ser professor. Apesar de na faculdade eu já ter colocado na cabeça, ainda na faculdade, eu coloquei na cabeça que eu queria ter doutorado. Eu falava assim, não, legal. Eu vou até o doutorado. Mas eu não pensava em dar aula. Eu não associava as coisas. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. É. E com as áreas é a mesma coisa. Não adianta você falar assim, ah, vou para o civil, vou para o penal. Cara, às vezes você vai lá e se oportuniza, vai trabalhar numa área um pouquinho diferente e você se apaixona por aquela área, já era.
Exato.
Startups, exato. Bini e o Antônio, eu duvido que eles tenham falado assim, vou fazer faculdade para mexer com startup. Não.
nunca imaginei.
Comigo na proteção de dados foi assim, foi uma demanda específica de um cliente pedir um workshop sobre uma lei que estava para sair, muito antes da LGPD sair. E aí eu li aquilo e fui pesquisando e me apaixonei, foi por acaso.
E isso que é interessante, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, eu vou entrar na faculdade, ou então eu vou sair, vou me especializar no penal, porque eu gostei do penal na faculdade. E você não consegue nenhum cliente penal, é um exemplo. E, de repente, vem uma demanda desse tipo, que foi o que aconteceu com a Luísa, foi o que aconteceu comigo também. Vem uma demanda que te força a estudar e você fala, caramba, eu gostei muito disso, gostei dessa área. Gostei de falar sobre isso, gostei de conversar sobre isso. E aí é onde eu falo, muitas vezes não é você que escolhe a sua área, a área que te escolhe. Não tem, muito, não tem muito como você fugir disso. Mas você queira estudar todo aquele tema, você atrai outras coisas e aquela área que você achou que você ia estudar e você ia se apaixonar, ia trabalhar com aquilo, não vai. Mas aí entra também a docência, né? Às vezes, beleza, ah, eu não consegui o cliente penal, mas eu me especializei tanto em penal que eu consigo hoje prestar uma aula tão boa de penal quanto a área que eu atuo.
Cara, mas olha a minha linha temporal aqui, o que aconteceu. Quando eu era criança, eu não falava em fazer direito, por mais que eu tenha muita gente na família que seja da área, então tem uma influência muito grande, eu falava, eu quero ser empresário. Eu não sabia do quê. Eu era criança, Eu falava, eu quero ser empresário. Hoje eu tenho meu próprio escritório, hoje eu sou empresário.
E advoga da área empresarial.
Exatamente. Aí eu cheguei na faculdade eu tinha esse, eu gosto do empresarial. O empresarial me levou para governança corporativa, me levou para compliance. Compliance me levou, e muito do Chaya também, me levou para o digital. O digital me fez conhecer startups. Então, as coisas são meio interligadas também. Isso é muito louco da vida. Você vê que tem vários caminhos. E eu tenho que deixar aqui registrado também todo o meu agradecimento ao Chaya. Minha primeira live que eu fiz na minha vida foi com esse cara. Eu lembro até hoje. Eu travado, eu tinha um domínio do caralho do assunto, foi
está
até bacana.
Está gravada essa live, está disponível no
meu perfil. Mais travado.
Sério?
Do que qualquer coisa.
Cara, o Antônio, cara,
proporcionou muita oportunidade bacana jurídica.
Eu de camisa polo, uns 10 quilos mais magro. O Antônio de terno, biblioteca de fundo.
É.
Não, e ele assim, não, porque o ilustríssimo, porque o doutor Chay, o doutor isso, o doutor aquilo, eu falei, caraca, mas que rapaz formal.
Foi chamei bem sério, né?
Mas que nem parece papo, aquele cara do videogame, formal, né, velho?
Fala besteira.
Do videogame que xinga os outros.
Cara, mas é muito bacana tudo isso. E hoje, mais uma grande oportunidade na minha vida também, esse cara. Ele veio na cidade que eu moro recentemente, falou um negócio no carro, que ia ser falar, falou do mestrado, e hoje eu estou mestrando também, graças a esse cara. Nós quatro estamos, é uma oportunidade muito bacana.
Coleguinhas.
Isso eu posso até, em relação à faculdade, é uma coisa que eu sempre quis, porque na verdade, assim, pegando o que o Antônio falou de moleque, pô, você pega uma foto minha da adolescência, você não fala, velho, vai ficar advogado. Não tem como, entendeu? Tipo, eu não tinha nada a ver com o direito, não tinha, eu nunca tive esse, nem o perfil de combate, por exemplo, eu tinha, né, pra falar assim, não, o cara gosta de ir atrás, de brigar, não, eu sempre quis resolver as coisas, essa era a minha e agregar pessoas, era isso que eu gostava de fazer. Porém, eu sempre quis dar aula, só que depois da faculdade, a última coisa que eu fiz foi dar aula, E era uma coisa que eu sempre quis. Dentro da faculdade, eu não sabia a área que eu ia atuar, mas eu pensava, eu quero dar aula. E foi a última coisa que eu fiz. E hoje, assim, é claro, né, o que o Anthony falou do chá incentivar a fazer o mestrado, cara, eu também fui para o mestrado incentivado pelo chá, entendeu? É uma coisa, assim, muito, muito sinistra. E eu acho interessante a interação que nós quatro aqui temos por conta disso. Um acaba incentivando o outro a fazer alguma coisa. É sempre assim, tipo, eu vejo hoje, pô, desde que a gente começou o podcast, ou desde que a gente começou a ter mais interação, eu vejo que até o Chay nos incentivou a ir um pouco mais para a visão de academia, e a gente também incentivou o Chay a um pouco mais na visão da advocacia, né?
Eu voltei a advogar por causa de vocês, cara.
Exato. Surgiu um caso aqui, um cliente aqui e tal, tem mais, né? A gente tem mais essa interação, acaba que a gente tem se trocado bastante isso, trocando essas figurinhas.
Pô, esse negócio, esse elo, essa energia é muito legal. A Luísa e o Bino, tem menos de um ano que eu conheço eles praticamente. Eu conheci os dois na live. Eu não moro na mesma cidade que eles, então eu conheci os dois na live. E os dois parece que eu conheço há 52 anos, 54 da Luísa, né? Que ela é um pouco mais velha. Ah, cara, eu me sinto íntimo desses dois. A gente brinca pra caramba, é uma diversão muito bacana. Então,
não, a intimidade,
a energia que tem aqui é muito boa.
Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que a intimidade gera duas coisas, filho e falta de respeito. E o Anthony já chegou no nível da falta de respeito já. Porque o que ele manda pra gente no inbox, vocês não têm noção.
Cara, eu segurei o quanto eu pude, hein? O quanto vocês eu pude, eu segurei, que ele me mandava no privado. Eu vou mandar as coisas. Eu falei, não manda, cara. Segura, calma.
Deixa rolar.
Quando criou o grupo, eu falei, posso mandar minhas figurinhas?
Então, esse grupo é a favor da liberdade, sempre.
Liberdade e liberdade de expressão.
Mas isso eu acho legal, cara, porque para um projeto dar certo, a gente tem que estar à vontade com as pessoas que estão com a gente. A gente tem que... É o que eu falei. Você tem que encontrar pessoas que torçam por você. Mas você também tem que encontrar pessoas que estejam dispostas a voar com você, pô. E isso
mais
eu acho
legal
que
ainda, né?
É o mais legal.
Sim, com certeza.
E eu sou muito da opinião que se não fosse para ter dado certo, cara, a gente não teria saído do primeiro episódio.
É.
Já começa por aí. Mas assim, sem sacanagem, hoje o pessoal que tá aqui com a gente, o pessoal que tá aqui no podcast, são disparados alguns dos meus melhores amigos. E aí, tem muita gente que fala assim, pô, podcast, mas será que os caras são amigos mesmo, etc e tal? Cara, são. A gente tem o grupo do WhatsApp do podcast que, sem sacanagem, não é só para tratar de questões do podcast. A gente fala de tudo ali.
Desabafa.
A gente fala de tudo ali. A gente fica chocado com as figurinhas que o Anthony manda. A gente fala de atualidade. A gente fala de notícia.
Quando o celular vibra 11 horas da noite, eu falo assim... Quando eu já tomei deitado assim para dormir, aí eu falo... Ah, o Chay saiu da faculdade. Eu já sei que é ele mandando ótimo assim, ó, pessoal, saí da faculdade agora, tá?
Não, o melhor é o Chay. Onde eu moro, eu moro mais. Então, pra mim, uma da manhã, meia noite, eu chego lá. Pessoal, tô na ativa. Puta que pariu, rapaz.
Online.
Ah, cara,
pois é, o Anthony. Pessoal, o que que eu vou jantar?
É
o Anthony. O Anthony manda as enquetes dele. Galera, não sei o que eu vou jantar. A gente tem que começar a fazer enquete pra ele lá.
O Anthony com foto de agora.
Foto de agora.
Essa é icônica. É pra ver se tá todo mundo bem, se ninguém foi sequestrado, ninguém tá passando por nenhum perigo.
Sei, tá tudo... E aí, foi bom pra vocês?
Ah, cara, eu posso dizer que eu tô feliz pra caramba com o resultado do podcast até hoje. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ouvir os primeiros episódios, todo mundo travadaço, nervosaço, aquela oratória assim, sim, uma porcaria. E aí a gente nota como que a galera evoluiu, né, cara? Como que a gente conseguiu evoluir na questão da edição, na questão da desenvoltura. Eu até já cheguei a pensar uma vez assim, tipo, pô, eu posso entrar no StreamYard, eu posso entrar ali no Anchor, né? E reeditar os episódios, deixar os episódios mais modernos. Mas eu não quero, cara. Eu quero deixar eles do jeito que eles estão, porque são a nossa história.
Exato.
Até para mostrar para quem está afim de começar que, pô, não desiste nos primeiros passos só porque você não alcançou o resultado que você almejava. É, às vezes é com o tempo, às vezes é um dia depois do outro, né?
É fazer exatamente. Até dar certo, não é fazer para dar certo. É fazer isso. Até dar certo.
Isso, e não vai ficar perfeito de cara, não. Não tá perfeito até hoje.
Né? Não, isso é um negócio que eu falo. Isso é um negócio que eu falo. Faz o carro andar. Vai dar problema no caminho? Vai dar problema. Você vai arrumando, mas faz o carro andar. Começa a sua jornada.
Isso daí é a nossa vida dentro de qualquer empresa, qualquer startup, né, Antônio? Uhum.
Os caras, faz o carro andar.
É isso que diferencia o tradicional da inovação. É você já tá fazendo, cara. E não adianta você ficar se programando. Pensa o seguinte, se você estivesse até hoje fazendo reunião para ver qual vai ser a melhor ferramenta, o Anchor ou o StreamYard? Qual que vai ser o melhor enquadramento? Como que vai ser o título do episódio? Cara, a gente não ia fazer. Então, vai fazendo, vamos melhorando, vamos mexendo. E isso é importante. E é daqui, isso é interessante porque a gente começou um projeto e a gente já tem desmembramento para outros projetos que o pessoal que escuta o podcast já vai ficar sabendo de outros projetos que a gente já está lançando também.
E não dá para... Não existe o status perfeito, a saída perfeita. Tanto que você esperar o perfeito, você pula uma das maiores partes mais importantes, a validação. A validação só coloca o negócio em funcionamento, então não tem como... Você fala, não é o que eu queria. Isso aí para várias coisas da vida também. Faz acontecer. Coloca o carro para rodar. Ele está lá com o básico para rodar? Tá. Mas também você não pode ser um Jaxper, né? Isso aí no foda-se total. Faz o básico ali. Fala, esse carro aqui dá para entrar em movimento. Entrou em movimento? Vai embora. E um negócio até importante aqui. Está dando certo? Sim. Está dando certo. Muito bacana. Cara, nós somos do digital, eu tenho uma pergunta até para fazer aqui com vocês, a gente vai ter um papo sobre isso. Últimas eleições presidenciais que nós tivemos foi em 2018, e o pessoal no Brasil bateu muito forte como as eleições da internet. Eu estou vendo o movimento, queria saber de vocês, será que essas são as eleições dos podcasts? Os podcasts estão tendo uma influência grande, porque views, pessoas assistindo, está tendo bastante. Mas será que isso aí vai ser uma marca?
Eu acho que o principal impacto que o podcast vai trazer é um termômetro real de engajamento. Mais real do que as pesquisas. Porque não adianta você falar assim... deu entrevista na televisão e pegou 30 pontos no Ibope. Cara, às vezes a televisão tá ligada e não tem ninguém assistindo. Ou a televisão tá ligada e o cara não tá nem prestando atenção.
Esse é um ponto, velho. É verdade.
O podcast, cara, é aquela história. O podcast não é você entrou na sala, a TV tá ligada e você acabou vendo. O podcast você tem que ir assistir. Você vai lá no canal, você entra, você vê. Ou seja, vai quem está interessado.
Isso.
Então, eu acho que o principal impacto que o podcast pode trazer para esse tipo de pleito, para esse tipo de eleição, é ele representar, de fato, um termômetro de engajamento. Não estou falando de popularidade. Estou falando de engajamento, de conseguir levar as pessoas para assistir, entendeu?
E eu outra coisa...
Esse é o ponto mais importante.
E outra coisa, o seguinte, eu acho interessante do formato podcast e que diferencia desse formato de televisão, televisivo, é a informalidade também do negócio. Por quê? Por exemplo, se a gente vai num cara que vai, um candidato que vai dar uma entrevista na televisão, numa mídia tradicional, ele vai preparado, né, com um monte de assessor e tal, ele vai preparado para aquela entrevista, ele vai preparado para as possíveis perguntas que vão rolar ali, porque ele tem 30, 40 minutos de entrevista. Você vai para um podcast, cara, é quanto tempo der, certo? Então, assim, o cara, ele vai para o front. Então, você consegue extrair dessa pessoa muita coisa que você não conseguiria extrair dentro de uma entrevista formal.
Uma espontaneidade maior, né?
Exato, exatamente.
Aliás, já vamos deixar claro que o Control Alt Law está aberto para todos os candidatos a presidente da República que queiram ser entrevistados por nós, tá? É só agendar com a secretária da Luísa. Ela vai lá, pega e já define uma data, as condições e tudo mais.
E a espontaneidade não é só do entrevistado, né? A espontaneidade de quem está acompanhando. Porque a pesquisa Isso. eleitoral, cara, eu sou muito contra. Eu acho que tem que ter uma reformulação total na legislação eleitoral no que diz respeito às pesquisas, sabe? Porque, ao meu ver, com pouquíssimo conhecimento de estatística que eu tenho, mas um considerável conhecimento de eleitoral, é um campo fértil para você manipular. Você pode registrar a pesquisa e dias depois colocar a lista de bairros e municípios em que foi pesquisado. Aí você coloca lá uma abstração bem genérica sobre como foi seu sistema interno. Você tenta auditar, eles te mandam informações que muitas vezes não são auditáveis, mas até que essas informações cheguem até quem solicitou, que né, todo mundo tem direito a solicitar informações de quem fez a pesquisa, isso tem um trânsito de dias, mas até lá a pesquisa já foi divulgada. E só o fato da pesquisa ser divulgada já gera um impacto no eleitor e na opinião do eleitor. E para você caçar isso depois, para você tirar essa pesquisa do ar, é muito mais, né, muito mais difícil. E a consequência já vai ter sido feita, o estrago já vai ter sido feito para o candidato.
O que a Luísa está falando, isso daí que a Luísa está falando, é de quem de fato atua com o direito eleitoral também. Né? A gente, no digital, isso é interessante falar. No digital, atuando no digital, eu fui convidado para praticamente todas as eleições, desde 2018, a fazer a parte digital mesmo, porque o pessoal não entende muito. Então, quando a gente está atuando no eleitoral, você tem o direito de solicitar os dados que foram levantados, e os dados de bairro, eles são colocados só depois que é feito a pesquisa, e pode ser feito, acho que 48 horas depois, se eu não me engano, né, Luísa? Pode ser colocado ali. Então, você tem...
É um dia depois do prazo de divulgação. Então, você tem 5 dias depois do registro, aí no dia subsequente, esses 5 dias. Entendeu? Então, E outra, quando você perde o sistema que vem anonimizado pelo LGPD, aí eles anonimizam tudo, sendo que eles têm que anonimizar só, né, os dados dos entrevistados e não os dados que são interessantes para a gente editar.
Exatamente, sem contar que a auditoria disso é muito difícil conseguir fazer. Então, é muito complicado. Esse jeito da pesquisa que ela é feita hoje é muito difícil você auditar, você brigar em relação a isso. Eu consegui várias vezes derrubar a pesquisa. Qual que é o problema? Às vezes você consegue derrubar a pesquisa depois que ela foi divulgada.
Depois que ela já foi divulgada, já foi registrado. Fora que, né, Bino, já é difícil a gente arrumar profissionais da área de tecnologia da informação e segurança da informação normalmente. Imagina você achar em todos os tribunais regionais eleitorais profissionais desse gabarito que possam auxiliar nos institutos de pesquisa ou possam auxiliar as partes que querem fazer essa auditoria. Não tem profissional para fazer isso. Né? Então, eu acho que é muito solto esse sistema para uma coisa tão grave e que orienta de maneira tão determinante a opinião do eleitor. Porque muita gente fala, eu votaria no fulano, mas ele está em terceiro, então eu vou votar aqui entre o primeiro e o segundo.
Isso,
na verdade,
terceiro, exatamente.
Sabe? Estava empatado com o primeiro ou com o segundo. Fora o esquema de ponderação, né, que eles permitem que seja feito. Então, assim, eu não confio, eu não olho pesquisa para não passar raiva, sabe?
Então, só para dar um exemplo, eu concordo com a Luísa 100%, velho. Ó, essa semana foram publicadas duas pesquisas presidenciais. Vou falar candidato A e B. Em uma pesquisa, o A está 10 pontos na frente do B. Na outra pesquisa, é o B que está 10 pontos na frente do A.
Exato.
E os dois
recortes,
os dois recortes feitos no mesmo período, as duas registradas, as duas apresentadas de forma regular junto ao Tribunal Superior Eleitoral, com o número de registro, com tudo. E aí?
Fora que se o cara pode juntar a lista de bairros depois, veja bem, a brecha que dá para o Instituto selecionar os bairros onde ele acha que o candidato, que supostamente pode ser o candidato que ele queira beneficiar, seja mais bem que isso naqueles bairros.
Exato. E outra coisa, é muito simples.
É o enviesamento dos dados.
Enviesamento total. É o que a gente fala de necessidade de transparência, né, dos dados, de auditar os dados, de ter transparência, de ter dados específicos e corretos.
E você já sabe onde aquele candidato ele não é bem visto, onde ele perdeu nas últimas eleições, porque não é a primeira vez, às vezes, que a pessoa se candidata, né? Onde ele não tem, onde o partido dele não é bom, né? Onde o partido dele não consegue engajar, eu vou lá e faço a pesquisa. E outra coisa, cara, eu falo o seguinte, tá? Assim, por experiência de quem já atuou com eleição, eu acho muito esquisito, posso ser leviano falando isso, mas eu acho muito esquisito o próprio Instituto de Pesquisa se autocontratar para fazer uma pesquisa. Onde que ele está ganhando nisso? É muito esquisito, porque não é barato. Não é barato você fazer uma pesquisa. Aí, eu emiti a nota para mim mesmo porque eu me autocontratei para fazer essa pesquisa. É um pouco complicado, é um pouco difícil.
Eu acho que já tinha que ser requisito, né, Bino? Condição à comprovação da origem e dos gastos de quem pagou isso. A pesquisa e de como esse instituto pagou os entrevistadores.
Exatamente.
Para a gente realmente saber.
Para mim, o melhor instituto de pesquisa é o Instituto do Pastel com Caldo de Cana, meu amigo. Bota o cara no meio do mercado para comer um pastel e um caldo de cana, solta ele no meio do povo. Quem sair vivo é porque tá bem na foto, meu amigo. Bota para dar um rolê comendo aí um dogão lá no baiano. Se sair vivo, meu amigo, é porque o cara tá bem na foto.
Boa, verdade.
Nesse Exato. Aspecto, a pergunta que foi feita aqui para mim é cabal, velho. O Anthony bateu no ponto que eu acho que é perfeito. Para mim, o podcast hoje é o melhor termômetro para você poder verificar como é que tá a questão política de fato. Cara, você pegar um... Por exemplo, teve candidato aí que foi entrevistado em podcast que ficou 5 horas conversando sem intervalo. 5 horas sem intervalo. E teve gente que assistiu até o fim. Cara, pensa alguém ficar sentado assistindo um podcast de 5 horas do começo ao fim. Eu levei uma semana para poder assistir. Eu ligava no som do carro, eu ouvia assim, meia hora indo para o trabalho, meia hora quando voltava do trabalho, dava 1 hora. Foi de segunda a sexta, eu levei uma semana para poder ouvir o episódio inteiro. Agora, pensa que teve gente que sentou para assistir inteiro. Olha o nível de engajamento.
Você vê essa semana que teve na maior mídia, né? Vou colocar na Globo mesmo. A maior mídia fez uma sabatina com todos os candidatos ali, com os principais candidatos. Cara, teve lugar que virou parecendo o jogo de futebol que a gente abriu falando no podcast, entendeu? Foi que chamou o pessoal para ir assistir aqueles 40 minutos.
Eu fiquei sabendo que teve cidade que foi abrir bar para assistir. Essa batina.
Olha até mesmo, e isso é interessante a gente pensar a nível Brasil. A gente teve uma eleição que foi praticamente decidida em rede social. A gente está tendo uma eleição agora que o pessoal está gostando do estilo podcast de entrevista, entendeu? E a gente está tendo uma febre mesmo de pessoas querendo ver como gente mais ansiosa para a eleição do que para a Copa do Mundo, que vai ser final do ano. Entendeu? E quando que acontecia antes? A Copa do Mundo era grande, como coincide na época da eleição presidencial, era a grande cortina de ferro que a pessoa tinha muitas vezes, de tipo assim, ninguém vai lembrar das minhas cagadas que eu fiz esses anos, porque esse ano tem Copa do Mundo, então deixa o pau torar. E agora não,
cara,
o negócio tá bem
diferente.
A política
furou a bolha do futebol, velho. Quando
a política furou. Exato, velho.
A política Exato. Furou a bolha do futebol. Gente, é isso aí. Esse foi um episódio aí especial. A gente queria que vocês conhecessem um pouco mais a gente queria que vocês pudessem entender mais como é que a gente se reuniu, como é que tudo isso começou. A gente queria fazer um bate-papo mesmo, por várias razões. Muita gente está acompanhando a gente desde o início, está apostando nesse nosso projeto, é uma forma da gente agradecer vocês. Ao mesmo tempo, é uma forma da gente trazer um pouco de leveza numa época em que as discussões da internet estão tão pesadas. Muita coisa pesada tem acontecido nos últimos tempos. Então, eu acho que a gente tem um pouco de leveza, um pouco de tranquilidade. Não é ignorar os problemas, não é uma forma de a gente se alienar, mas é uma forma de a gente poder recarregar um pouco as baterias para poder encarar as batalhas que se colocam à nossa frente. E a gente sabe que tem muita coisa aí que vai exigir postura de profissionais na área de digital mais do que nunca. E a gente está pronto para isso. Quer conhecer mais sobre a gente, pessoal? Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @antony.adv, @oluisbino, @lufatim, @rafaelchaia.adv. A gente está sempre postando lá, é dica de direito digital, é foto nossa, é eventos. Acompanhe a nossa rotina lá, pessoal, para vocês conhecerem mais a gente. Segue também o perfil do Instagram do próprio podcast, o @control_out_law, para sempre estar ligado aí nos cortes exclusivos, as frases do episódio, os conceitos. Bastante coisa, pessoal. Feitos para vocês, com carinho, sabe? Que estão apostando com a gente nesse projeto e que muitos nos honram aí com a audiência de vocês. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Querem fechar?
Bom, pessoal, eu tenho somente a agradecer mesmo mais esse episódio, e foi um episódio bem gostoso de gravar, a gente poder conversar e contar um pouquinho da nossa trajetória. E acho que ficou bem claro aqui para todo mundo que é importante a gente ter essas nuances fora do direito também, né? A gente precisa entender o que está acontecendo fora do direito, e todo mundo aqui começou por uma demanda nesse sentido. A gente, acho que cada um aqui, eu, por exemplo, tinha vontade de advogar na área do consumidor ou na área de consultoria empresarial, e hoje eu presto minha consultoria empresarial, advogo para empresas, mas devido a uma demanda externa, eu tive que mudar totalmente o meu foco daquilo que eu achava que ia ser para o que eu faço hoje. Então, a gente tem que estar sempre ligado com o que está acontecendo fora. E essa é a minha mensagem, pessoal.
Pessoal, o que fica para mim é uma frase de um filme que eu gosto muito, que chama Forrest Gump, o contador de histórias, que a vida é como uma caixinha de chocolates, né? A gente nunca sabe que chocolate vai tirar. Então, abram-se as novas experiências, as propostas, as oportunidades. Não deixem de aproveitar as oportunidades porque estão com medo, porque se sentem despreparados, porque não sentem que são dignos, né? Às vezes a gente só precisa dar um passo aí, mais um passo, quando a gente vê, já foi bem longe. Estamos aqui indo para o 18º episódio do podcast. Parece que foi ontem que a gente começou. E era tão difícil antes, né? Ficar na frente de uma câmera, na frente do microfone, e abrir nossas experiências para vocês. E agora que a gente está fazendo um episódio totalmente livre para que vocês possam nos conhecer e saber como a gente se conheceu, nós quatro aqui. Ou seja, a gente vai ficando mais à vontade, né, com o tempo. Então, eu desejo isso para vocês também, né? Que se aventurem, que sejam ousados. Um grande beijo.
Pessoal, o podcast é isso aí. Aqui a gente traz conhecimento, bate-papo, e isso não tem regra. Cada episódio vai ser uma surpresa. O importante é sempre isso, você estar aqui nos acompanhando. É uma felicidade imensa para nós. Deixar aqui um grande abraço e espero vocês no próximo episódio. Valeu, falou e fui!